convidado.
A defesa e as famílias dos 15 ativistas detidos em Angola desde 20 de julho, formalmente acusados de atos preparatórios de rebelião, tentativa de golpe de Estado e atentado contra o Presidente da República, deu ontem uma conferência de imprensa em Luanda, durante a qual foi de novo pedido habeas corpus para os detidos, a sua libertação imediata por excesso de prisão preventiva, bem como a abertura do processo de instrução contraditória. Facto novo, foi igualmente pedido o parecer de um politólogo sobre o livro da ditadura à democracia do norte-americano Gene Sharp, candidato a Prémio Nobel da Paz e adaptado pelo docente universitário angolano Domingos da Cruz, um dos 15 detidos. Um livro que os jovens liam no dia em que foram detidos. Todos eles são presos políticos, reitera aqui o escritor angolano José Eduardo Agualusa, para quem este processo é simplesmente absurdo e kafkiano. Ouçamos.
São claramente presos políticos, aliás, mesmo o próprio governo, quando o processo teve início, não hesitou em chamar-lhes presos políticos, depois é que foi tentando alterar essa designação. Então, sim, são presos políticos, fica muito claro que sim, estão presos por terem lido um livro que trata de resistência passiva, enfim, resistência não violenta, digamos assim, a regimes totalitários. Portanto, o regime angolano coloca-se cada vez mais numa posição, a meu ver, insustentável, num quadro de quem pretende assumir-se como um governo democrático.
E o que pensa precisamente de a defesa ter pedido ontem, além do habeas corpus pela segunda ou terceira vez e da libertação imediata dos detidos, um parecer de um politólogo sobre precisamente o livro em causa da ditadura à democracia de Gene Sharp, do qual o Domingos da Cruz, preso também, escreveu uma adaptação?
O que me parece é que a defesa é difícil ter esse papel quando a acusação é tão absurda, então a defesa está a fazer o que pode fazer, que é exatamente tentar chamar alguém que possa lançar um pouco mais de luz sobre essa questão e tornar evidente para o outro lado que tudo isto é absurdo, não tem sentido. Não se prendem pessoas por estarem a ler um livro de resistência não violenta, não faz realmente sentido nenhum. Um homem como o Gene Sharp, este livro tem recebido sempre uma posição favorável. O Gene Sharp é pela quarta vez, creio, candidato ao Prémio Nobel da Paz e é um homem respeitado. Não faz qualquer sentido. O impressionante é que se continua ao fim destes meses todos, né? Já lá vão mais de 3 meses, a insistir num processo que é cada dia mais kafkiano, menos lógico. Enfim, não faz realmente sentido, nem sei o que dizer.
Em relação ao livro em causa, a acusação diz que é um livro que ideologa ações desestabilizadoras em países que viram derrubados os seus governos. Ou seja, está-se aqui num clima kafkiano, como diz, com em pano de fundo, por exemplo, as primaveras árabes, para não ir mais longe, já que Sharp o escreveu em 93 para a ditadura birmana.
Este livro é realmente perigoso, como são, aliás, a generalidade dos livros inteligentes, não é? Mas este em particular é um livro perigoso para regimes totalitários. E, portanto, ao estar a dar esta dimensão ao livro, porque neste caso é isso mesmo, a acusação já não é nem contra jovens, é especificamente contra um livro, não é? Se o Gene Sharp estivesse em Angola, seria julgado como autor moral e intelectual desta suposta conjura. E, portanto, ao colocar-se nessa posição, o governo angolano está simplesmente a colocar-se na posição de um regime totalitário, a assumir esse papel de regime totalitário, porque este livro foi feito, sim, para combater regimes não democráticos e pode ser perigoso, sim, para esses mesmos regimes não democráticos.
O próprio Gene Sharp considera aberrante esta detenção e cita que tal sucedeu na China, que não é propriamente um exemplo de direitos humanos.
Onde pois, nem a China nem os restantes países, mas realmente Angola está a colocar-se cada vez mais ao lado desses países, embora insistindo em que é uma democracia, mas claramente o que todo este processo demonstra é que o regime angolano está a abandonar o caminho da democracia de forma muito clara, inequívoca, não é? Quando se julga um livro. Porque é disso que se trata agora. Agora, neste momento, é o julgamento de um livro.
De um livro que leva a atos preparatórios. Ora, esta moldura jurídica é também algo difusa.
Eu imagino que os próprios juristas que estão do lado do regime tenham muita dificuldade em levar isto ao fim. Quer dizer, não acredito que eles próprios consigam levar estas acusações a sério. Não é? Isto é uma fantochada.
Para voltar ao termo kafkiano que utilizou há pouco, o kafkiano foi igualmente o julgamento de Marcos Mavungo em Cabinda, que acabou condenado a 6 anos de prisão, enquanto o doutor Arão Tempo não sabe ainda muito bem em que pé está o seu processo.
Sim, a justiça merece cada vez menos esse nome, não é? O que está claramente a acontecer em Angola é que o regime se está a fechar cada vez mais, no momento em que, pelo contrário, se devia abrir, porque as dificuldades sociais são cada vez maiores e vão continuar. Esta recente greve dos taxistas mostra isso mesmo. A inquietação social não vai diminuir, vai aumentar. E para fazer face a essa inquietação, o que o regime devia fazer era exatamente o contrário. Era abrir-se ao diálogo e não fechar-se. Mas o que está a acontecer e o que estes dados todos mostram é que o regime angolano se está a fechar cada vez mais e, portanto, está a assumir um comportamento absolutamente antidemocrático e a recuar até aos períodos mais sombrios da história de Angola do Partido Único.
Sim, 27 de maio de 1977.
Esperemos que não recuemos tanto, porque esse período foi realmente um período de extrema repressão, não é? Mas também é bom dizer que, nessa altura, o regime não se arvorava como uma democracia moderna e do modelo ocidental.
A secretária de Estado das Relações Exteriores, Ângela Bragança, denunciou ontem uma cruzada política internacional contra Angola e o presidente vai conceder indulto a 250 presos no quadro dos 40 anos da independência. Pensa que se o presidente recuasse e incluísse este, estaria de certa forma a descredibilizar-se e não o pode fazer, estando agora um bocado entre a espada e a parede?
O presidente da República colocou-se ele próprio nessa situação incómoda ao assumir a tese de golpe de Estado, já vão alguns meses, não é? E isto continua, porque mais uma vez, mesmo quando foi agora a greve dos taxistas, houve outra vez por parte de personalidades ligadas ao regime a acusação de que quem estaria por trás destas greves seria o chamado movimento revolucionário, portanto, este grupo de jovens democratas que estão presos.
Acusados da ruaça desta vez.
Da ruaça, etc. Insiste-se nisto, e é evidente que, ao colocar o assento neste ponto e ao não recuar, o Presidente da República fica numa situação cada vez mais difícil. Será cada vez mais difícil recuar. Vai tendo cada vez menos espaço de manobra.
Em relação a este caso dos detidos, desde 20 de junho, a grande maioria foram presos em casa do político do regime, académico António Alberto Neto, sobrinho do presidente Agostinho Neto. Ora, este foi interrogado em Portugal pelos Serviços de Informação e Procuradoria Angolana à revelia das autoridades portuguesas. Isso foi denunciado por alguns, mas Portugal não reagiu, pura e simplesmente.
Sim, Portugal voltou a não reagir diante de uma situação de flagrante ilicitude, não é? Aliás, as próprias autoridades angolanas reconheceram que essa situação era ilícita, mas Portugal manteve-se em silêncio, como se manteve em silêncio quando o Luá Tibeirão, viajando para Portugal, foi encontrado, salvo erro, 2 quilos de cocaína na sua bagagem.
Na bicicleta.
Na bicicleta, exatamente, tendo sido comprovado que tinha sido uma delegacia, uma esquadra de polícia em Angola, a dar essa informação a Portugal e, portanto, tornando evidente que tinha sido a própria polícia angolana a colocar a droga em Portugal, o que é uma situação extremamente grave. Mas também nessa altura Portugal ficou em silêncio. Eu creio que Portugal, enfim, Portugal não, o governo português tem tido um comportamento muito, enfim, vergonhoso em todo este processo. E ainda por cima é um tipo de comportamento que a longo prazo para as relações entre Portugal e Angola é o pior possível. É um comportamento que lembra muito o apoio de Portugal ao apartheid, até praticamente ao fim do apartheid, com o mesmo argumento de tentar preservar a comunidade portuguesa na África do Sul. Evidentemente, isso não beneficiou em nada a comunidade portuguesa na África do Sul, como o apoio ao atual regime não beneficiará a comunidade portuguesa no futuro.
Para terminar mesmo, José Eduardo Agualusa, dos detidos que começaram uma greve de fome a 21 de setembro, neste momento, e foi anunciado ontem durante essa conferência de imprensa, apenas Luati continua, cujo estado de saúde se deteriora cada vez mais. Pensa que o governo poderá permitir que isto possa ir até à morte de um dos detidos?
Esperemos que não, não. Esperemos que essa situação não ocorra. Mas é evidente que isso está neste momento nas mãos do Presidente da República, não é? e, portanto, tudo o que acontecer ao Luate será da responsabilidade direta do Sr. Presidente da República.
Tanto mais que ele foi hospitalizado este fim de semana no Hospital Cadeia de São Paulo.
Sim,
e não teve qualquer exame médico.
Exatamente, foi hospitalizado e voltou a sair sem que os médicos o tivessem visto e avaliado o seu estado de saúde.
Esta sucessão de apelos internacionais a diferentes níveis, ONGs, parlamentos, governos e também a nacionais, eu sei que há uma carta assinada, entre outros, pelo PPTELA, que não é propriamente um opositor ao regime. Nada disto faz mover de uma palha o que quer que seja. O que é que demais se pode fazer?
Não sei se não faz mover uma palha, no sentido em que eu creio, acredito que o debate no interior do partido no poder, o debate no interior do próprio MPLA esteja a crescer muito, esteja muito intenso e não vai diminuir também. Porque, inclusive, este movimento de solidariedade para com os jovens presos políticos inclui hoje pessoas, jovens, outros jovens, próximos, muito próximos dos círculos governamentais e dos círculos próximos do Presidente da República. E, portanto, este movimento de contestação está a evoluir, está a aumentar e está a alcançar também o próprio partido no poder. A questão é esta: isto não vai diminuir, a inquietação social não vai diminuir, tudo isso somado só vai dificultar o papel e a situação do Presidente José Eduardo Santos. Portanto, o que eu penso é que se o Presidente não atua e não atua rapidamente, libertando os presos políticos e tentando iniciar um diálogo sério, não só com os partidos da oposição, mas sobretudo com as forças sociais, nas quais se incluem precisamente estes jovens democratas, se isso não acontecer, eu não acredito que o Presidente da República, enfim, sobreviva muito mais tempo no poder.
E a crise social que o país atravessa com a baixa do preço do petróleo, os aumentos de tarifas aduaneiras, a baixa drástica do Kwanzaa, tudo isso poderá alavancar um movimento de sociedade civil que até hoje é inexistente no país? Um amplo movimento.
Já não é inexistente, mas a prova é que inclusive
em termos organizativos.
Presos, eu acho que sim, eu acho que estamos a caminhar para a tempestade perfeita, não é? Tudo, quer dizer, o cenário internacional, o cenário interno, com a desvalorização do Kwanza, com essa inquietação social crescente, com o desemprego, com as empresas internacionais a abandonarem o país, com a impossibilidade das pessoas retirarem dinheiro do país, tudo isso somado, mais essa intolerância do regime, essa incapacidade que o Presidente Eduardo Santos mostra para dialogar. Enfim, estamos a caminho da tempestade perfeita, por isso é que eu digo. O meu problema não é que o Zé Eduardo caia, vai cair. Se insistir nesse caminho, vai cair. O problema é que não sabemos como vai cair, porque isto pode abrir caminho dentro do próprio partido no poder, aí sim, a tentativas de golpe de Estado. Os golpes de Estado só se fazem a partir de dentro. Portanto, se houver um golpe de Estado, será a partir de dentro. E começa a ser provável. Quer dizer, se o Presidente da República insistir em fechar as portas a todo o diálogo, realmente ele arrisca-se a cair e a cair por dentro. Não vão ser estes jovens a derrubá-lo, vai ser o seu próprio partido.
Tanto mais que há manifestações cada vez maiores de desânimo, desagrado por parte de altas patentes no seio dos antigos combatentes, e aí sim, esses estão de facto armados e sabem manipular armas.
Essa inquietação hoje também começa a estender-se pelo aparelho militar, não é? Está estendida a todos os setores da sociedade. São os setores que podem ameaçar o Presidente da República. Evidentemente, não são meia dúzia de jovens estudantes armados de um livro, não é?
O escritor angolano José Eduardo Águaluza foi o nosso convidado esta quarta-feira.